parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Oi, eu sou a Bela Gil.
Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
Oi, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid Fontinelli e esse é o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa ao vivo. E como uma dança vale mais que mil palavras, eu, Gabi, Lari e Bela já queremos um oi bem especial da nossa convidada maravilhosa, a jornalista e apresentadora Tati Machado. Sobe o som!
De verdade. Aqui, viu?
Não, olha, gente, difícil. Eu gosto muito, então acaba que...
Eu vou na onda, a minha dança é a minha dança, sou eu quem faço.
Minha dança,
e vocês
minha
já perceberam
um pouco
que a dança pode ser um meio para a gente explorar diversas formas de estar e ser na vida. Quem aqui não lembra da sensação de balançar sem medo numa pista, num show ou numa boa coreô solitária na sala de casa? Daquela famosa citação, dance como se ninguém estivesse olhando, ame como se não tivesse sido magoado. Dá para entender que a dança pode ser uma ferramenta para a gente se conectar com a nossa espontaneidade. Eu acho que isso é quase que uma certeza absoluta, não é não?
Com certeza. Eu danço como se ninguém estivesse me olhando. Aí, às vezes, do nada, eu falo, caramba, gente, a galera tá me olhando.
Mas assim, não faz nada, né? Você continua dançando.
Eu continuo lá.
É numa vida.
Numa vida.
Você dança em casa, dançava...
Nossa. Gente, eu ia pra festa de verdade, com nenhuma intenção de pegar ninguém. Que eu falava, eu vou pra dançar, até sair, sabe, tipo, cansada, que você fala, meu Deus. E aí, se conseguisse pegar um gatinho, era consequência.
Pegava. E pegava, né? Porque era a pessoa que dança, eu tenho esse olhar da festa. Assim, numa festa, a galera que tá dançando é a minha galera.
Total. Ah, é uma delícia, né? Eu assim, a dança sempre fez parte da minha vida e eu cresci com essa vibe, assim, de querer dançar, gostar de dançar. Eu dançava samba, funk, axé, era daquelas que,
falo
sabe...
Falo eu ou fala você?
Bom, falo eu.
O currículo dela é que sensacional,
meu. Eu fiquei fofoqueira.
Você vai morrer de inveja.
Não, meu currículo...
Segure sua onda, com você, Bela Gil.
Mas só pra concluir o raciocínio, é que eu acho, assim, a dança, ela trazia muita confiança pra eu poder me expressar de uma maneira espontânea,
sim,
porque eu sempre fui muito envergonhada. E aí...
Era lá que você conseguia.
Era lá, quando tocava uma música boa que eu gostava, podia estar numa festa... Eu ia pro meio da pista de dança, ia pra cima do trio elétrico, eu ia parar no clipe do Tchan, no clipe da banda Eva.
Ela fez o clipe
a Copa
do Eva.
Quando vocês falaram do currículo, era sério.
É super sério.
É sério.
É sério.
Mas aí, outro fato clipe curioso é que... Mas eu acho que a dança tem esse poder, entendeu? Eu era essa pessoa super envergonhada, mas é isso, fui fazer um clipe... Realizando o sonho de qualquer criança da década de 90, aos 10 anos de idade, dançar ao lado da Carla Pérez. Mas acho que só a confiança que a dança me dava que me fez fazer aquilo, porque senão eu não iria. Acabava aquilo, já voltava pro meu casulo da timidez.
Tem muita gente que é tímida que nem consegue realmente dançar, né? Uhum. Você já conseguia se expressar e ali você falava, nossa, aqui eu consigo me soltar
e
me sentir solta, sim, né?
Não,
exatamente.
É.
Não, já sempre fui isso. Sempre fui já soltinha. Mas eu tenho várias teorias, assim. Eu tinha muita vergonha da minha mãe dançando em festa. E a minha mãe sempre tinha altas histórias que ela falava, Tati, você não faz ideia como eu e seu pai, a gente dançava nas festas e a festa parava pra olhar nós dois. Eu ficava, mãe, menos, né, querida? Não deve ser isso, não.
Falamos de semana passada, vergonha dos pais.
Então, aí eu tinha muita...
Esse é um clássico.
Esse é um clássico. Eu tinha muita vergonha. Até que eu entendi real, assim, quando eu comecei a crescer um pouco mais... Essa sensação, sabe, de liberdade, uhum, quando você dança. Uhum. E aí eu falava, nossa mãe, você estava coberta de razão. E eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, a mão vai subindo. Vocês já repararam isso, menina? Pede para uma pessoa dançar. Se ela dança levantando a mão, que nem minha mãe, que minha mãe já dança assim, olha. Você pede para ela dançar,
mas
ela já levanta a mão.
Não é uma cerveja mais?
Não, é já automático. Pode reparar. Eu tô levantando já uma já. Eu já tô, sempre que eu danço, eu fico...
Não, peraí, eu devo estar ali meio perto da sua mãe e eu tava aqui assim, ó.
Ainda... Essa daqui é um clássico.
É. Tinha uma época que tinha aquele que fazia assim, ó, pá, e deslizava a mãozinha.
Ah, total! uau.
Esse era um clássico. Aí vim aqui, ó, você querendo.
Tem que estar bem louca já na festa pra mandar essa.
Isso aqui é um sinal que você tá no ponto.
Tem aquele aqui, ó, bate na testinha, vai e volta.
Olha! Reverso, isso aí é moderno, isso aí já é.
É da época do que o reverso já era moda, gente, lá atrás. Ó. Eita, e voltava aqui.
Muito bom. Mas Gabi, é muito bom lá esse... não falaram ainda. Gabi, você é muito dançarina.
Ela dança mesmo.
Ela dança.
Então, é, eu...
Advogada e dançarina...
Eu cantora. Gosto de dançar, mas eu não sou tão desinibida. Eu não sou a pessoa que vai pro meio da festa dançar.
Mas se a gente tiver, tu vai, hein?
É.
Se a gente tiver, se lá, amiga puxar. Vai.
Então, é. E é interessante isso, porque eu não me considero uma pessoa tímida, mas eu não sei se eu vou. Eu acho que eu tenho um pouco de medo do ridículo, o que não é uma coisa boa, é uma coisa ruim.
Sim.
Mas é um tipo de vergonha, né?
É, então, e eu acho que é, isso é incentivado quando a gente fala, uma advogada que sabe dançar, e a gente olha pra Tati e acha muito legal que ela seja solta. Eu acho que é uma característica que eu admiro mesmo, porque eu acho que é revolucionário você ser livre desse jeito, sabe? A gente fala de dançar como se ninguém estivesse olhando. É, por é quê, isso. né? Porque se tem alguém olhando, essa pessoa vai julgar. Olha o pressuposto do qual a gente parte. Sim. A gente parte do pressuposto de que os olhares serão negativos, de que eles serão julgadores. E talvez a gente sinta isso porque a gente é muito julgador, a gente cresce num meio muito julgador. Uhum. Então, acho que a reflexão que eu tiro daqui é o quanto eu deveria me sentir mais confortável de ir para o meio da pista dançar. É, e o quanto a gente deveria olhar para a dança e não fazer com que as pessoas precisassem pensar que ninguém está olhando. Não seria mais legal a gente sim. dançar como se todo mundo estivesse olhando e estivesse tá ficando tão feliz quanto a gente dá?
As pessoas a trocar a energia, que a dança
você
tem isso também.
Você costuma convidar a gente a dançar, né?
Sim, sim. E a dança faz parte da minha vida desde sempre, né? Desde as rodas de samba, de pagode e tudo mais. A Bahia respira muito isso. E eu sempre vi a dança como um instrumento de cura mesmo, assim, né? Como uma companhia, assim.
Total.
É, eu lembro de um poema de Viviane Mosé que ela fala, né? Que muitas pessoas ficam doentes porque, por palavras presas, poemas presos, né? E aí isso vira doenças. Aí ela fala, em caso de poemas difíceis, dance. E para mim a dança é isso, ela desfaz nós. Ela desata coisas por dentro, ela transforma energias. E essa troca, para mim, é um dos potenciais maiores da dança.
Nossa,
assim.
Deve ser muito
é você
gostoso.
Ver outra pessoa dançando
trio,
entrar no
palco.
Eu só penso nisso agora, você falando.
Sabe?
É. Você vendo as pessoas curtindo um show seu e dançando.
E dançando, você
fala,
mexer com o corpo das pessoas.
Que delícia.
É. Então, para mim, isso é sensacional. Eu também fico vendo, eu vi um texto de Beatriz Nascimento, que ela falava disso, né? De que a gente precisa desfazer memórias através de gestos, esquecer os gestos, esquecer no corpo.
Uhum.
Então, o corpo é como um documento, assim. Então, se a dança, ela vem para ensinar coisas, assim, com movimento, sem palavras, né? Tem palavra também. Então, para mim, a dança é revolucionária. Eu tive o prazer de encontrar profissionais da dança, assim, incríveis na minha trajetória. Eu tenho Tainara Cerqueira como coreógrafa, que é uma coreógrafa incrível aqui de dança afro.
Vai meter muita dança amanhã no Detal?
Amanhã vai ter dança!
Ih, eu vou estar lá!
Vai dançar. A dança de alguma... Você falou que você sempre dançou de uma forma muito espontânea. Mas a dança também, em algum momento da sua vida, vira uma coisa da liberdade do seu corpo?
Eu acho que sim. Eu acho que tem uma tendência muito forte, Astrid, de já me colocar numa caixa da gordinha que dança, né?
É.
E aí vai quase para um lugar que é engraçado.
Uhum,
então, acho que a Batalha do Lip Sync, por exemplo, me trouxe muitos comentários positivos de, cara, que menina sexy. Achei sexy.
Total.
Achei, sabe, sensual. E isso foi muito interessante de ver também, porque tem realmente essa tendência de, ah, é a gordinha que dança, olha que engraçadinho.
Mas eu não acho que as pessoas olham como se fosse engraçado, sabia?
Eu acho que muita gente... Risco.
Porque você dança de verdade bem. Você não tá fazendo uma palhaçada. Então, aquele momento que, dessa música que a gente dançou, que isso daí viralizou demais... Tipo, eu acho que as pessoas olharam com admiração, porra!
Mas é pertinente isso, né? As pessoas tendem a colocar você...
Claro, óbvio.
Pra esse lugar, isso nunca te atrapalhou, então?
Não, acho que nunca me atrapalhou.
Aí é mais dança.
Aí, como é que eu já aprendo a próxima dancinha, entendeu? Mas, realmente, eu fui, gente, eu virei uma mulher gorda. Eu fui uma adolescente...
Não era.
Eu não era. Então, e a dança sempre fez parte da minha vida. Então, não seria diferente depois que o meu corpo mudou, porque aquela liberdade, aquela sensação, eu ainda gosto de sentir com qualquer corpo que eu tiver.
Que lindo isso, não
é? Entendeu? E é maravilhoso. Gente, os meus vídeos da adolescência, a maioria deles são dançando com as minhas amigas. E eu adoro nostalgia, a sensação da nostalgia. E às vezes eu me junto com as minhas amigas, a gente revê esses vídeos. E eu já estava dançando com 13 anos. E hoje poder estar dançando, e para várias pessoas que me assistem, eu falo, gente, isso já estava lá atrás dentro de mim. Uhum. Então, assim, eu vivo um momento muito feliz em
Mas
relação
Mas você precisou
a
resgatar em algum momento ou isso sempre foi fluido e tranquilo?
Sempre foi fluido, sempre.
Muito bom.
Sempre. Eu acho que eu, quando comecei a trabalhar com a TV, não tinha essa coisa de, ah, vamos fazer uma dancinha aqui. Mas aí eu comecei a participar de programa que recebe convidados. Então, quando tinha convidado que faz dancinha, eu ficava ali no meu cantinho fazendo a minha dancinha e fazendo a dancinha.
Não, e não é nem eu fazer o dancinha. São os programas que sempre acabam com uma música. Tem sempre a música. E tem sempre a situação de que a gente que está aqui entrevistando tem que levantar e meter
dançar,
uma dancinha.
Dançar.
Ficar lá na felicidade. E você faz isso com muito charme.
Porque eu faço isso, gente, de verdade.
Genuíno, né?
Não, e aí, às vezes, eu vejo alguém... teve uma vez que eu viralizei dançando Glória Groove. Eu não tava dançando, meninas, uma coreografia dela. Uhum. Eu não sabia uma coreografia dela. Mas eu tava dançando. Eu pulava com a mãozinha para cima. Eu cantava as músicas dela. E aí os fãs da Glória fizeram uma edição de vários momentos, como se eu representasse eles ali. Então, esse momento foi a virada de chave mesmo disso de gostarem de viver dançando. Ai,
e uma tua também, de encarar essa possibilidade de usar essa ferramenta aí. Mas você tem uma que é a maior de todas.
O quê?
Carisma, gata. Carisma não aprende na faculdade de
jornalismo. Isso que ela falou, né?
Carisma não aprende ficando horas trabalhando pro G-Show em camarim, esperando humildemente.
O famoso
te dar uma entrevista. Carisma não se ensina.
Obrigada,
Lili. E você realmente tem.
Vindo de você, né?
E essência, né?
Essa questão que foi trazida, que você falou, né? De liberdade, se sentir bem com o próprio corpo dançando. A Gabi trouxe da questão do julgamento. Eu acho que a chave para a nossa autoaceitação e para satisfação pessoal está na não comparação, sabe? Que eu acho que também já trouxe aqui. E a dança, assim, eu acho que quanto mais confiante a gente está, quanto mais seguro a gente está, a gente mesma, a gente acaba se comparando menos com os outros, se julgando menos e julgando os outros menos.
Sim.
E a dança ajuda muito nessa construção da confiança, sabe? Da gente atingir essa segurança. Eu acho isso muito, assim, pelo menos a dança fez isso comigo.
Você falou que você gravou o clipe com...
Eu tinha 10 anos de idade morrendo de vergonha.
Eva, mulher.
Super tímida.
Não, são dois.
Mas com a galera que dançava e era referência em dança.
Entendeu? Exatamente.
Então, para você conseguir estar ali, mesmo com 10 anos...
Mas é porque eu me sentia segura naquele lugar, naquele lugar da dança. Eu falava, aqui tá bom para mim. Então, acho que isso é muito, muito legal.
É, porque muito mais do que... eu sinto que é muito mais do que a técnica, né? Tem dança que eleva você a níveis de consciência em outros lugares.
Sim,
tem danças
total.
Que te conecta espiritualmente com outras coisas. Sim. Danças são danças usadas para rituais. Sim. Então, acho que a dança está para além da técnica. Óbvio que tem a técnica, tem a coreografia, mas
também
está para além da técnica. Quando você fala, eu fiz uma coisa de verdade que não necessariamente era uma coreografia e isso chegou nas pessoas, é como as palavras, é o que está dentro, é essência, né?
Lari, sabe por que eu me permito dançar? Porque eu acho que... eu não vou cantar. Porque o canto precisa de técnica, precisa de saber. A dança não, é só exercer a liberdade do seu corpo. E hoje eu, quando estou dançando, eu nem passa pela minha cabeça que alguém possa estar olhando para mim, porque eu sou uma coroa de cabelo branco, véia, que está dançando ridículo, seja com a mão para cima, seja sacudindo o ombrinho. Porque essa liberdade eu já conquistei. Uma coisa como você, como já está no seu DNA. E você, garota, já dançava, o fato de você ter, o seu corpo ter mudado, não mudou a tua essência.
Não mudou, nem
bailarina.
Pensar. Nem pensar, o meu jeito bailarina continua aqui.
Você está falando aqui, você também falou muito bem no último Domingão, sobre essa coisa das pessoas julgarem a gente pela capa. E como a dança pode ser o antídoto para isso. A dança pode empoderar as pessoas com os mais diversos tipos de corpos, de cabelo, de idade. Uhum. Eu acho que para uma criança pode fazer diferença.
Então, e a dança conecta com... Desculpa.
Imagina, eu acho que isso é importante. Você falou de uma criança, a Bela estava falando. Eu fui fazer o clipe com 10 anos, morrendo de vergonha. Alguém teve que deixar ela lá dançar.
É.
Alguém teve que incentivar. Alguém teve que encorajar. Não foi, essa criança não ouviu, para, não se exibe, por que você está querendo chamar atenção? E isso é uma coisa que acontece principalmente com mulheres. Uhum. Que é por que você quer chamar atenção? Por que você quer estar no centro da roda? Por que você quer aparecer mais que todo mundo? E, eventualmente, eu não sei como foi para a Tati, mas, assim, hoje ela está lá, participa de um programa, os fãs da Glória gostam e foi bom. Mas quando ela estava numa festinha, como adolescente, se você está descolada do grupo, se você não dança com o grupo, se você não pertence, se eventualmente você chama atenção e as pessoas se ressentem, isso pode ser um trauma. E a gente se limita muito. Mesmo quando você falou assim, ah, eu danço porque eu nunca vou poder cantar, porque para dançar tem técnica, para cantar tem técnica, para dançar também. Tem gente que dança com muita técnica.
Claro, evidente.
Então, mas tem gente que canta sem técnica.
Mas permite exercer essa liberdade.
Mas cantar também. Isso que eu quero dizer. É. Se a gente quer cantar, que cante.
Ai,
mas não tem técnica.
Mais ou
tá
menos,
bom.
Mais ou menos, não, porque eu não canto também.
Cantar não.
Eu
não
acho, mas, gente, isso é não querer.
Não, eu queria.
Não, eu também queria cantar mas em cima do trio elétrico. Mas uma palavra a pessoa que entende do riscado.
Mas vamos lá. Se a gente abrir a boca aqui, às vezes as pessoas fogem.
Deus me livre.
Eu também sinto a minha liberdade.
Veja, você
está
colocando o seu desejo no outro.
Não, não. Neste caso, acho que precisa de técnica.
Eu não vou cantar porque senão as pessoas vão fugir. Então, você não vai dançar porque senão as pessoas vão achar feio.
Não, não, não.
Se a gente
eu acho que uma coisa é uma
fazer.
Coisa, outra coisa é outra coisa. Mas eu não vou discutir com você hoje, não, porque amanhã é feriado. Estou muito ocupada.
Então, dançar pode, cantar não. Se alguém tiver vontade de cantar para se
com a palavra
não pode. Eu acho que
uma palavra cantora.
Eu ia dizer, que estava falando com a Lari, que eu também gosto de cantar.
Olha lá.
E eu acho que a minha personalidade de ser uma pessoa realmente para fora, nunca tive problema, sabe, de falar, de ser do jeito que eu sou e do que o outro ia achar, nunca tive. E eu adoro cantar. Minha maior tristeza é realmente não ter, sabe...
O dom da voz.
Mas é bom, né?
Mas eu canto também, mas a dança eu...
Você se garante na dança.
Eu estimulo todo mundo a cantar, o pessoal cantando tudo fora das coisas. Eu, inclusive, faço um karaokê às vezes em casa. Aí eu fico sentada, só vai.
Dando risada de todo mundo.
Curtindo o povo cantando, boa. Porque eu gosto de ver as pessoas assim, se livrando de coisas, de amarras e vai,
isso,
se
gente,
soltando. E ali
que
é uma
só
coisa
só
realmente...
falar,
claro que
uma
tem uma diferença
na minha
agora.
Defesa.
Não, calma.
Quando eu tô junto com a multidão, eu canto loucuras.
Isso.
Porque multidão é afinada.
Exato.
Não,
não
é?
Não, e deixa eu fazer sua defesa também. Eu acho que, assim, claro que quando a gente fala de cantar, a gente tá falando em ambientes que a gente tá ali, à vontade, vai num coisa... Não é profissionalmente, não tô falando...
Nem dançar, né? Ninguém vai subir no palco do municipal, mesma coisa.
Não é, mas eu acho que quando você tá ali, você pode expressar e exercer, você quer cantar, você quer dançar, pô, por que não? Acho que a arte, ela tem esse poder de libertar mesmo, e todo mundo tem que se permitir vivenciar isso sem amarras, mesmo que todo mundo tenha a gente olhando, mesmo que tenha...
Essa questão de corpos diferentes e tudo, eu acho que é muito bom quando a gente pode... como posso dizer... Ai, cara, perdi meu raciocínio, é.
Não sei, se encontrar na dança, porque você falou de corpos diferentes.
É, não, os corpos diferentes, eu acho que é muito importante que as pessoas entendam, quando eu estava falando exatamente, puxando o raciocínio interior, da questão da aceitação e tal, que as pessoas entendam que cada corpo é um corpo.
Sim.
E que o corpo abriga as nossas necessidades pessoais. Então, as pessoas são diferentes, as pessoas têm funções diferentes, têm profissões diferentes, vidas e histórias diferentes. Então, assim, uma mãe no puerpério, não dá para ter o mesmo corpo de uma bailarina, que não vai poder ter o mesmo corpo de um nadador, de um executivo.
Bailarinas não têm o mesmo corpo.
Não tem o mesmo corpo, mas
todo mundo
acho que o importante é que as pessoas entendam que o nosso corpo, o mais importante de tudo é que a gente tenha saúde e que ele funcione para a gente.
É.
Então, assim, para um dançarino, se ele precisa dançar e o corpo ajuda ele nisso, maravilhoso, vai deixar ele com um tipo de corpo. Um executivo que passa o dia inteiro no escritório trabalhando vai ter outro tipo de corpo. E tudo bem. Para mim, o importante é que as pessoas entendam que é isso. Assim, Cada corpo abriga as suas necessidades pessoais,
e
que corpo, são diferentes.
E corpo não é domínio público, né, gente?
Sim,
o corpo total. É realmente do outro. Então, você procurar falar do corpo do outro, você já tá tudo errado, né? Porque
Exato.
É o corpo de cada pessoa, com cada vivência da Sim. pessoa, com cada experiência, com cada marca que a vida traz, né? Então, acho que também tem isso. Mas eu fiz... parte da... Eu fiz Gente Inocente, o programa do Márcio Garcia, nos anos 2000.
Neném.
Gente. Eu devia ter 9 anos, 10 anos.
Olha!
E eu fazia as danças. E a gente tá falando de 2000, sabe? 2001. Eu participava de testes para fazer as danças em homenagem aos famosos. Então, era assim. Então, por exemplo, a gente já fez homenagem para Cláudia Raia. E aí eu passei por toda uma fase de vários testes dançando. E que já era uma coisa, eu não era profissional, assim, de criança. Eu fazia aula de dança, tal, fazia teatro, mas era sempre dançando. Então, é engraçado a gente falando aqui sobre isso. E eu, hoje, com 32 anos, aquela menina já dançava, sabe? Já gostava.
Então, essa parte que você falou, que você ficava atrás das câmeras, produzindo e tal, foi uma fase, mas você sempre foi isso aí, então. Expansão.
Eu sempre fui, gente. Eu sempre
foi só uma fase aquilo ali.
Não, e para estar atrás das câmeras fazendo o que ela fazia, há que se ter também um savoir-faire, um jogo de cintura, meu amor.
Um gigado.
Também precisava.
É que mole. Vem cá. Tem também aquele lance da sabedoria popular. É pela dança que a gente percebe se a pessoa tem ou não borogodó. Acho que é uma boa hora para a gente aproveitar as diversas danças do primeiro fim de semana do The Town e escolher os nossos borogodós preferidos. Então, convidada primeiro.
Bruno Mars. Não tem como. Eu acho Bruninho. Que ele...
Bruninho.
Ele toma, a gente tá competindo. Ele toma borogodó, galera. Bruninho. Ele toma borogodó.
Bruninho
toma.
Maurício também. Dancei do começo ao fim do show dele.
E ele dança, showzão. Gente, de maneira showzaço. Orgânica.
As
é
duas
isso
estão
que
ali
sinto.
Combinando o voto.
Três,
Larissa.
Dois, não, um. Nem Mato Grosso.
O papa do borogodó.
Gente, não é?
Não, ele é o pai do borogodó.
É coisa mais linda.
É absurdo.
É, 80. Que
completamente livre, solto, nem aí.
É isso que eu acho.
Aquele look, sempre,
com
né?
aquele look.
Então, gente, mas é isso aí, entendeu? Nem aí. Imagina o quanto esse homem deve ter ouvido na vida.
Ai, que. Ai, a
homem
roupa.
Rebola,
ai, como dança. Ai, que tá. faz. É. Ai, que. E o cara aqui, ó. Lindo. Abrindo ali a fantasia e
foi
vão
mesmo.
Catacoco,
e
galera.
E é uma pessoa super reservada e tímida.
Exatamente.
Super.
Gente, isso é impressionante. Né? Impressionante. Você vai gravar um vídeo com ele, ele sempre daquele jeitinho,
Sim,
né? E você vê o... Ele Como vira... ele cresce num palco, né?
Que... E são muito diferentes. A gente tá fazendo aqui, claro, uma brincadeira. Ah, qual é o melhor? Mas Bruno Mars tem uma dança, tem um gingado, tem um swing, tem um borogodó. Ney Mato Grosso tem uma dança, tem um gingado, tem um swing, tem um borogodó. Cada um tem seu axé, saca aí, assim.
Tá bom, e aí?
Cada um vai...
Vai escolher?
Tu achou que meu discurso todo foi pra não ter que escolher? Você tá mandando eu escolher?
É, pois é, né, filha? A vida é feita de escolhas. Conhece essa?
Mas o show de Bruno Mars, pra mim, foi impactante, porque não só ele dança, como a banda inteira dança.
É demais.
Então você vê o conjunto em sintonia.
E ninguém é bailarino.
Dançando, sem ser exatamente
tem
bailarino.
Tem um corpo de baile ali, né?
Pareciam pessoas reais se encontrando no baile e fazendo passinho, como acontece nas culturas
mas
bairro,
sabe o que eu
gueto,
senti
então,
dele?
Senti foda.
Que era realmente orgânico.
Total.
Não terminava uma dança, uma música dele,
Não.
e eles se preparavam para a próxima
Não.
dança.
Ah, sim.
Era fluido.
Era muito
era
fluido.
Muito
era
fluido.
Puro swing. E que realmente transformou a sensação que eu tinha, é que era que eu tava num baile, porque eu também tô obcecada pelo documentário do Chic Show, que tá rolando no Globoplay. Parecia um baile de chique show gigantesco.
Exatamente.
Que eram 100 mil pessoas na mesma vibe. Não tinha ninguém que tivesse parado.
E é isso, a dança imprime
mínimo,
uma assim, cultura, sabe? Né?
Ai, é,
ombril. Ainda bem que eu não tava lá, senão eu ia atrapalhar tudo.
Vem cá, final de semana que vem, quer dizer, amanhã, a partir de amanhã e no final de semana, dia 7, 9 e 10, com transmissão no Multishow, Bis e Globoplay. A partir de amanhã, às 2h45 da tarde, tem The Town. Larissa Luz estará lá, a gente vai estar muito bem representado, porque tem duas saias, Larissa Luz e Pitty
também,
tocando
Pitty é
amanhã.
Hã? Pitty é sábado, né?
Pitty é sábado? Desculpa, agora me confundi inteira.
Pitty é sábado, né?
Daqui a pouco eu te respondo isso. E daqui a pouco a gente vai conversar sobre sexo. Sexo é o ato sexual em si, ou outras partes da relação podem ser consideradas sexo também. Quem não abrir a boca neste programa é sinal de que não está jogando esta bola nesse campeonato. No campeonato do saia que eu estou falando, né? Vai contando você pela hashtag saia justa do GNT pelo Twitter. Olha lá.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Estamos de volta com o nosso Saia Justa. E eu não fiz a pergunta, mas a situação aconteceu aqui. Descobri que o signo é leão, leonina.
Aí você entendeu tudo.
Aí eu entendi tudo, porque é o único signo, além do meu, que eu entendo alguma coisa do zodíaco. E eu tenho um filho leonino.
Eu sei. Eu Gabriel todinho.
E dança bem. Saia Justa tá de volta e a gente tá esquentando esse sofá com a nossa convidada, Tati Machado. Muita dança, muito borogodó, menina, tem borogodó. Então, tô achando que estamos preparadas. É hora, inclusive, 10 horas e 56 minutos, da gente falar de sexo. Vocês sabiam que hoje é dia do sexo. 6 de setembro. 6 do 9. 6 do 9, 69.
Peguei.
Praticam gostosinho, né?
Faz tempo.
É bom, não precisa durar muito.
Né? Então, é mas vem cá.
Bom o quê? Bom, mas não precisa durar muito.
Ah, tá.
Sim.
Eu respondi faz tempo.
Então, organizando a primeira pergunta. Sexo vai além do ato sexual em si? Tem quem acredite que uma noite incrível de sexo começa com alguém, por exemplo, fazendo um risoto para você. Sonhando para você.
Gosto.
Né? Ou com um nude que chega inesperado. Bela Gil.
Oi. Hoje assustei um pouco as pessoas.
Bela Gil está desde cedo comemorando o dia do sexo.
Tá mesmo, linda.
Você viu?
Belíssima.
Você viu?
Belíssima.
Belíssima.
Obrigada.
Então, como é pra vocês?
O meu eu respondo do jantar. Acho que começa daí mesmo. Acho que a gente tem mais essa pegada lá na minha casa.
Mozão cozinha bem.
O quê?
É?
Muito, gente. Então ele me ganha já...
E você acha isso sexo?
Acho.
Também acho.
Quando eu vejo ele lá cozinhando, eu falo, que isso, cara, casei bem, hein?
Olha a vozinha sexy.
Casei bem. Olhinho. Não,
ela fez a vozinha, ela você fez o olhinho,
olhinho
também.
Aqui também.
Casei bem.
E aí, responde com essa carinha sexy aí, Lari.
Hã?
Não, essa cara não foi sexy. Vai, cara
eu
sexy.
Eu sou horrível com cara sexy.
É, porque tá já, cansada.
Já é
cansada.
Sempre.
Já, cansada, cansei de ser sexy. Aqui,
olha.
Não, joga o pessoal lá de casa tá legal na cozinha.
Lari.
Pessoal lá de casa.
Joga o ombrinho.
Ombrinho?
Ombrinho pra jogo.
É, olha, isso, é isso. Ó, melhorou muito. Combinou com a pauta.
Pronto.
Aí, agora
olha.
Responde. Olha! Agora responde, Lari. Que horas olha. Começa o sexo pra você?
O sexo pra mim é. Começa também nessa parte de jantar. É interessante, é importante. Mas eu acho que mais importante.
Pessoal lá de casa
é...
também manda bem.
Pessoal lá de casa, ô, minha linda. Ah, querida. Arrasa em várias coisas, inclusive não só.
Mas o mais importante...
Mas eu acho que o mais importante é começar em mim mesma. Por quê? Eu acho que quando eu tô estressada, quando eu tô ocupada, quando eu tô cheia de coisa, inclusive trabalhando com criação, isso é uma coisa que eu observo muito. Às vezes eu coloco tanta energia num projeto, numa parada, tô criando...
Não sobra nada.
Cara, não sobra nada. É como se eu tivesse gastado toda a minha energia sexual naquela criação ali. Quando eu chego, eu já tô assim...
Mas isso
é... Fé em Deus.
Mas é que é uma energia parecida, né?
Não
energia
tem a ver.
Criação, eu acho, né? Sexo é isso, é pulsão, é vida, é criação.
Mas então... eu acho que o tesão mesmo tem a ver com admiração. Não, além de ter a ver com você, a sua relação com você mesma, acho que tem a ver também com admiração, com o que você contempla no outro, para além do físico, para além dessas proformas do que é o sexo e tal. Acho que você ter admiração no que a outra pessoa faz é bem excitante.
É quente.
É quente.
Parlez-vous
fala, caralho, arrasou, hein?
Parlez-vous français? Parlez-vous français?
Não, não parlo.
Não parlo?
São as piadas internas minhas com ela.
Eu, o tesão agora indo embora da pessoa que tá querendo achar uma pessoa falando francês.
Gabi, não. Que horas começa o sexo pra você? De manhã ou de noite?
Eu vou falar da preparação tal como a Larissa, mas eu vou dizer de um outro jeito. Eu acho que quando a gente se prepara, a gente se arruma, toma um banho, se cuida, coloca uma lingerie bonita.
Você gosta?
Eu gosto. Eu acho que isso faz toda a diferença. E às vezes a gente vai esquecendo, eu também, tá? Mas vai esquecendo no dia a dia, sabe? De se cuidar desse jeito, assim. Pra você tá lá com uma lingerie poderosona e falar, nossa, olha como eu tô gostosa. E aí, eu também acho que o jantar é legal e a admiração é maravilhosa. Mas assim, de verdade, eu tenho um momento que é bem físico. Quando meu marido sai do banho, porque ele é um grande,
eu sou Brasil. Gostoso.
Ai, meu Deus do céu!
Eu olho pra ele e falo, cara...
Eu casei bem.
Casei bem.
Tem duas coisas, assim. Ele saindo do banho, ele na academia e principalmente quando na ele acabou de sair do jiu-jitsu.
Ah, suado.
Aquele kimono meio aberto.
Maria
Tatame total, assim. Eu fico ali assim...
Maria Tatame!
Sou.
É Maria Picard,
a faixa
Maria
preta.
Gente, vem cá. E quando ele tá trabalhando, DJ, porque eu o carnaval, ver meu marido trabalhando, mesmo ele não sendo o cantor, ele era o produtor da história toda. Mas é a coisa do trabalho.
Ah, admiração.
É a coisa do trabalho também.
Tem, mas eu prefiro o kimono.
Mas aí, no caso do DJ, assim, lá na pista, o DJ, não te dá um tesão?
Dá, mas o kimono ainda é campeão.
E aí, admiração, o kimono é um fetiche, né? Não?
Exatamente. O kimono é
já pediu? Já pediu, Gabi?
Tá ligada que tu vai chegar em casa hoje, meia-noite, Thiago, ele tá vai de kimono.
Eu ia perguntar isso.
Esperança. De kimono molhado saindo do banho.
Você falando de RI, combinadinha.
E ele de kimono.
Ele fala assim, já pediu pra ele, fala, continua com esse kimono?
Olha no tatame pra mim.
Ah, é, mas homem não suado é uma coisa.
Ele sempre pode me mobilizar, né?
É. Você tem feito isso?
Faixa leilão.
Sim!
Isso, tá
esquentando!
Tem muito, é não, mas eu gostei.
Bela foi mais fácil do que eu imaginava.
Né? E as duas tricotaram
pra
bem hoje.
Pra quem ia fazer tricô?
É, eu que vou ficar aqui agora.
Quem não ia falar
nada. Vai nada.
O safado tá alto aí.
De kimono, hein?
São línguas.
Bela, depois disso tudo, ela tá se sexo pra você.
Eu vou ficar, eu vou trazer uma coisa um pouco mais profunda também. Eu gosto de coisas profundas. Garganta profunda não é comigo, não. Mas, ó...
Pesado.
Não, deixa eu... Assim,
olha o cara fofo. A Lari tímida é a coisa mais fofa do mundo.
Conta que eu tô com...
Mas num recorte, assim, puramente sexual, eu cresci achando que só penetração era sexo.
Acho que todas nós.
É, não sei. Acho que sim, até porque muitas vezes a gente pergunta, né? Ou perguntavam pra gente, ou a gente perguntava, e aí, saiu, tal, transou, a pessoa fala... Não, assim, a gente fez de tudo, mas a gente não transou. Tipo, aí o de tudo é tipo tudo, sexo oral, não sei o quê, mas se não teve penetração, a gente falava. Não.
Não valeu então.
Não, não transamos, não valeu então.
Não transamos, é virgem ainda. É... Mais valia era a virgindade do que outra coisa.
Exato. E isso eu acho que tem uma problemática.
Inclusive, era diferente.
Bem grande.
Então, tem uma problemática muito grande, inclusive, para a questão. Duas, assim. A questão do abuso, que eu acho que suaviza. A prática do abusador, porque muitas vezes ele fala, ah, mas eu só passei a mão, como se isso fosse diminuir em algum lugar o trauma emocional da vítima. E uma outra problemática é a questão de invalidar a plenitude, a satisfação plena do sexo lésbico.
É isso que eu ia falar, bem então, heteronormativo.
Porque, assim. Então, assim, hoje em dia, eu considero, assim, se teve prazer sexual, pra mim é sexo. Na minha visão, é isso. Mas demorou pra eu dar esse clique. Porque até então era só penetração. Não sei se vocês tinham essa...
Não, faz sentido. Não, direito, o garota, estupro sim. Era conjunção carnal. E conjunção carnal, a compreensão era de que era penetração.
É.
Vaginal, inclusive. Porque se fosse penetração anal, era atentado violento ao pudor.
Gente.
E aí, a gente tem uma mudança legislativa recente que muda tudo para estupro agora, qualquer ato libidinoso.
Eu acho que isso até suaviza até traição, sabia?
Também.
Porque eu não penetrei, então...
Fiquei, mas não também.
Passei, fiquei, fingi tudo.
Fingi tudo.
Eu não finalizei.
Acho que sim. Exato. E a importância da gente falar, e a gente deixar isso claro, sexo... é antes da penetração.
Total.
Sexo é antes do gozar. O sexo realmente começa muito antes.
Sim.
Que a gente atenua, ou tira, ou passa limpo, essa questão até jurídica.
É.
Ou, né?
Não, é, né? Não sei. Sexo antes, oral, né? Tem um sexo no nome. E assim, isso escapava da minha cabeça.
Tipo, é nem não ser, não é nem não, é que é antes, é estar para além da penetração,
total.
Né? Não só a penetração.
Agora,
não,
hoje eu tô a fim de fazer um programa leve e brincalhão, porque é véspera de feriado.
Ai, meu Deus.
Então a gente vê, vamos até o ó. Leve brincalhão, mas eu botei o ó.
Eu tô, até mudei a posição aqui.
Bora. Ela ficou atenta pra disputar, ó.
Olha,
competitiva. Tá
meio, hein?
Rodada rápida, a gente vai ver algumas situações e comentar se é broxante ou excitante. Eu posso ir pulando de uma por uma, cada uma fala uma, porque vai mais rápido. Fantasia de encanador, médico.
Não.
Se alguém for contra o que ela falou, manifeste-se imediatamente.
Eu tô junto. Eu não faço questão também, não.
Então, broxante.
Broxante.
Gabi, bafo matinal.
Ah, pera, pô.
Mas se tiver com o jiu-jitsu.
Ai, que tesão. Não.
Cara, com kimono.
Não, bafo, dá uma olhada pra lá, né? É uma hora que a gente não precisa bafo do beijo,
com kimono,
né?
Cara.
Tem uma hora que não precisa do beijo,
é uma hora
respondeu
que a gente
bem.
Não precisa do beijo, não.
Vai sem beijo mesmo. Pegar o celular logo bem? Que acaba.
Ah, não tem problema com bafo, não, gente.
De manhã, gente, todo mundo tem os.
Todo mundo tem um bafinho. É. Ele vai estar, mas eu vou estar também, então tá tudo certo.
É, tudo certo. Então por isso que não precisa do beijo, é melhor pra todo mundo.
Tô com
Eu não sei pra que lado que eu vou. Lari, pegar celular logo que acaba a transa.
Não, acho paia.
Pra tirar foto.
Pra tirar a foto?
Não, aí é melhor durante, né?
É, porque depois terminou,
né? É, terminou, você tirar uma foto da cena da...
De, em qualquer situação.
A pessoa lá...
Tá.
Como?
Sexo exibicionista.
Ah, não faço questão, não.
Performance. Se exibe o tempo inteiro, mas na hora do sexo, não, Tati?
Não, assim... É que é engraçado que... Dá pra você viver vários tipos de sexo com a mesma pessoa. A verdade é essa, né? Eu tenho um relacionamento muito longo, então a gente já experimentou de muitas coisas,
de um
né?
Tudo.
Dentro de em
tipo
quatro parentes. Deixa pra lá, querida. Deixa pra lá.
Gracinha não quer falar, mas quer perguntar.
Ai, eu adoro ouvir.
Tá aqui, ó, tá aqui no meu
lado. Adoro ouvir e ver.
Adoro.
Eu gosto de ver.
Brasil, olha lá.
Ah, tá, eu achei que era
não quer nada, ela soltou.
Ah, mas já vi assim, já vi.
Já viu?
A nova boiê do
Sá. O que é isso?
O que é isso, Tati? Pergunta, por favor.
Não, mas vi. Todas excitadíssimas querendo saber.
São Paulo é maravilhoso.
Vocês
já foram em casa de swing, gente, transando na...
Insistência.
Cheguei há um ano.
Não.
Eu tô
não? Tipo, você tá no seu quarto, você olha a janela do apartamento do lado. Cara, acontece comigo direto.
No Rio, eu morei em frente a um hotel.
Eu não fica vendo?
Eu não paro de olhar.
No Rio, eu morei em frente a um hotel. E o hotel entra e sai gente. Já vi um casalzão. Eu tava fazendo a unha, gente. É real. Eu parei a unha. E fiquei lá, que eu fiquei, nossa.
Assistindo.
Parabéns, hein? Gostei.
Oh, você gritou, não, uhul!
Eu achei que essa parte... Não, mas
outra
participei
perna.
Lá do outro lado.
Ai, maravilhoso.
Levantaram
a perna esquerda.
Começaram no estranhamento do que eu falei.
E todo mundo já fez,
aqui.
Um jantar caseiro feito pra você. Pra você, não você fazendo.
Gosto.
Claro.
Ótimo. A menos que tenha sido o cara que mandou o negócio lá pro Mamilos, né?
Ser acordada pra transar, Larissa.
É o quê?
Ser acordada pra transar.
Arriscadíssimo, muito arriscado.
Arriscado demais também.
Pô, muito arriscado, porque se me acordar, meu filho, depender do estado que eu esteja, vai tomar uma botada.
Me ajuda, pesquisa.
Mas pode ser bom.
Se não for, não é Harvard. Mas pesquisas mostram que o sexo é melhor de manhã do que à noite.
Não, mas aí você acorda naturalmente
pera,
e transa.
Pera,
não
pera,
é quando você tá com sono.
Se acordada, tá lá dormindo, né?
No auge do sono, no auge.
Você tá dormindo, tudo bem. Aí começa devagarzinho.
Eu gosto.
Eu também, é só
porra!
Tum,
aí vai pinar no auge.
Fala, que não vou.
Gente, tem que ter muito jeito. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Se der certo, vai ser muito bom, mas se não der... Depende. Vai ser um caos.
Você tá falando com o pessoal lá de casa, então.
Recado dado.
Fica aí o recado.
Mas é, sexo matutino é uma coisa, ser acordada pra transar é outra.
Exatamente.
Desculpa. De manhã ou de noite?
Obrigada.
De noite.
De noite.
Os dois têm seu lugar.
Noite também. Aqui vai na
noite. Mas de noite é melhor. De manhã. É gostoso.
De manhã, os dois, mas eu gosto de manhã também. Eu gosto de ser acordada.
É, eu também
gosto. Você gosta de ser acordada?
Vem cá.
Depende.
Agora, uma saia justa que pode virar excitante ou broxante, dependendo do momento do casal. No nosso quadro Mamilos de Saia, você envia sua conversa difícil e a Cris e a Ju indicam boas saídas. Quando o QR Code aparecer na tela, você já pode apontar o celular para enviar a sua questão, que elas estão a postos. Portanto, Mamilos de Saia, só vem que depois a gente comenta.
Oi, pessoal. Hoje a conversa é sobre o que acontece quando você tá saindo com boy há um tempo, tá gostoso e você quer saber. E aí, é namoro ou amizade?
Ai, quem nunca passou por isso é o quê? Abençoado. Vamos ouvir a história.
Oi, meninas. Tudo bem? Meu nome é Caetano, eu sou de São Paulo, capital. E eu tô ficando, tem uns 6 meses já, com o Bruno. Eu tô curtindo muito e parece que ele também tá curtindo. Só que eu tô naquela, eu não sei se isso é namoro, se é amizade, se é um rolo, o que que é. E eu fico com medo de puxar esse assunto e o Bruno, sei lá, sabe, se assustar mesmo. Ah, tem um detalhe importante, é que nós dois acabamos de sair de relacionamentos longos. Daí eu fico assim, será que já tá na hora mesmo de ter essa conversa? Ou será que eu espero mais um pouquinho, vejo se ele toma a iniciativa de puxar esse assunto? Bom, espero que vocês possam me ajudar. Um beijo.
Primeira coisa, Caetano, por favor, chama para um date, não chama para uma DR.
Ai, sim, por favor, pelo amor de Deus, siga esse conselho da Ju.
Sabe por quê? Porque se você já chega assim, a gente precisa conversar, é óbvio que a pessoa vai ficar na defensiva.
Né? Dá uma intimidada.
Lógico, porque essa frase nunca vem acompanhada de alguma coisa feliz, gostosa. Então, chama ele para fazer uma coisa que vocês dois gostem. Quando vocês estiverem juntinhos, gostosinho, aquela conexão rolando, você traz o assunto com naturalidade.
Ah, sim. E aí, ó, escolher o melhor momento, por que que você vai perguntar se é namoro, se é amizade colorida? Pede o menino em namoro. Se é o que você quer, é muito importante que você banque o seu desejo, seja transparente sobre o que você está sentindo, tome a iniciativa.
Pois é, mas aí você tem que dizer o que é namoro para você e por que você quer tanto isso.
Ai, você tem toda a razão. Todo mundo acha que namoro é a mesma coisa, né? Assim, tem um padrão de namoro? Não tem. A palavra óbvio não existe aqui nesse programa. Então, seria bem legal se ele pudesse explicar o que é namoro para você, o que que muda na relação quando ela ganha esse rótulo e por que que o rótulo te importa.
Então, vamos lá. Vamos imaginar essa conversa. Eu sou o Bruno Céu Caetano.
Tá bom, vamos lá. Falaria algo mais ou menos. Olha, eu adoro a forma como a nossa relação tem se desenvolvido. Essa intimidade de ficar contando as coisas, conversando até tarde. É sempre muito bom quando eu tô com você. E isso tem me dado o desejo de envolver você em planos mais a longo prazo. Para mim, isso é namoro. E eu queria saber como tá o seu desejo de levar isso à frente hoje. Como você se sente?
Adorei. Quer namorar comigo?
Boba.
Mas é sério, porque você está fazendo um convite, você não está fazendo uma cobrança. E eu gosto quando você termina com o hoje, porque você abre possibilidade para além do sim e do não, né? Você abre possibilidade de escutar ele e de entender em que momento ele está e você se encontrar ali no meio do caminho.
É, eu espero um pouquinho, não é um não, né? Pode ser sim, pode ser não, pode ser daqui a pouco. A gente aqui vai ficar torcendo para ser um, é? Achei que a gente já estava namorando.
Boa sorte, Caetano. E boa sorte para você que está adiando uma conversa difícil por medo do não. Para de cozinhar a ansiedade. O não você já tem. Bora correr atrás do sim.
É isso aí. Um beijo e até o próximo Mamilos de Saia.
Teve uma dica ótima ali. Esse negócio de realmente chamar uma pessoa para DR, isso vale para todo mundo. Ai, preciso ter uma conversa séria com você. Esquece. Chama, vamos tomar um vinho hoje à noite?
Chega lá, tome.
É, mas é melhor do que você já...
Chega lá e...
Ai, vamos ter uma conversa séria? Não. Eu nesse caso, eu sou mais prática. Se a pessoa tá querendo tanto namorar... Ah,
pergunta, né?
Flor, pergunta, não, acho quer que namorar comigo?
Eu acho que a solução tá numa pergunta simples. Quer namorar comigo?
É. A solução é anterior à pergunta. Todos os casos que chegam no Mamilos aqui... São pessoas que não querem iniciar uma conversa porque tem medo da reação do outro. Porque tem medo de serem rejeitadas. Porque tem medo que o outro não aja do jeito que elas gostariam que o outro agisse. E o ponto é, a gente não controla o outro. A vida é aceitar esse risco. A única coisa que a gente controla é a gente.
Sim. E a única chance de viver plenamente é bancar os nossos desejos, como elas mesmas falaram. Então, se eu quero namorar, eu vou dizer, oi, eu estou interessada em namorar. Você não quer, você tem legitimidade de não querer. A pessoa é livre para não ter.
E aí você vai ter opção, se você vai querer continuar nessa ou se você vai meter o pé.
Você foi como?
Mas a gente tem que se bastar, gente.
O Bruno me pediu, foi assim, gente, eu e o Bruno, a gente começou a se encontrar, a gente já era amigo de adolescência, e a gente começou a se encontrar em umas festinhas, aí eu tava saindo lisona de uma festa.
Dançou.
Chateada, dançando muito, depois de ter dançado todas. E aí eu falei, cara, tô de olho no Bruno, gente, vou bem lá. Ele tava na festa, eu fui até ele, comecei a dançar, e aí ele veio, e na hora que a gente foi ficar, ele botou a mão na minha bunda. Só que foi meio que sem querer.
Houve até um ui.
Galera do na minha bunda. E aí, nisso que ele botou a mão na minha bunda, eu dei um tapa na mão dele. Uma. E aí ele ficou, tipo, o que que tá acontecendo? Aí eu falei, tô brincando. Botei e beijei ele. E aí começou, e aí logo ele me pediu, ele começou a ficar muito assim, me procurando, fiquei um pouco com medo, e aí eu dei a sumida, desapareci, depois a gente começou a ficar de novo, ele me pediu em namoro, e aí já falando sobre o assunto de sexo, eu comecei a namorar o Bruno sem nunca ter feito sexo com ele. A gente foi na semana seguinte do pedido de
namoro. Beijava.
Você aceitou sem ter transado.
Nem a coisa do que a gente tava falando, que é sexo também.
Nada.
Nada.
Só foi aquela mão
na bunda. Beijo,
beijo, conversa. Aquela mão na bunda. Já tinha visto uma coisa assim, não olhado, mas sentido ali, mas sem mão.
Mas o que te fez ter certeza? Né? Tipo, é isso?
Eu tava numa fase muito assim, eu tinha vivido meu primeiro namoro e ele me fazia de gato e sapato, assim. Eu sofri aquela coisa que você achava que você nunca mais ia viver. E aí, quando o Bruno me pediu em namoro, eu falei, quer saber, gente? Eu vou aceitar. Se der errado, bola pra frente. Eu vou ficar
como
aqui.
Se nunca tivesse.
Então, quanto tempo, Tati, que vocês estão juntos?
A gente tá junto, vai fazer 13 anos.
Tá, querida.
Olha!
Desde a mãozinha na bunda anos. Na saída da festa.
A mãozinha na bunda aqui tá foda até hoje, galera.
Você, como é que você foi pedida em namoro ou você pediu em namoro?
Você ia falar não? Você não ia falar não?
Eu pedi, você.
Ela pediu, ela já contou. Pediu e uma semana depois, duas semanas depois, estavam morando juntos. E você?
Não, eu não fui pedida nem pedi. Na verdade, a gente foi indo. Eu chamei ele pra passar uma semana lá em casa.
Ela casou,
ela saiu.
Tá lá, entendeu?
Tá lá.
Tem um ano e meio.
É namoro ou amizade?
E a gente tá aí decidindo, uma hora a gente vai...
Mas a gente tem muito
isso, né?
Vou
pedir ele em namoro.
Isso, tipo, não tem
o
data.
O anúncio vai ser que não saia, você tá ligada, né?
Eu topo.
Faça esse compromisso.
Faça esse compromisso.
É uma figura. Ela só não me mata porque ela me ama.
Mas a gente tem muito isso, né? Eu tenho, cara, muitas amigas que estão há anos juntos. Eu tenho uma amiga que é casada. Eles vão fazer 18 anos juntos. E ela jamais foi pedida em namoro ou ele pedido em namoro. E foi.
E não faz diferença também. Eu acho que os rótulos, os títulos...
Vai indo, né?
Tem gente que não tem necessidade, assim. A relação, ela existe por si. Independente, você chega num lugar e fala, esse aqui é fulano. Pra quê? Não tenho necessidade exatamente,
acho que,
sabe?
Você precisa fazer um combinado. Porque tem gente...
Mas combinado a gente tem muitos.
É, mas acho que pra isso você pode verbalizar.
Combinado
então,
a gente
talvez
tem.
O Caetano esteja com o Bruno, né? É. E aí, sei lá, tá desconfiado que o Bruno tá saindo com outras pessoas, quer fechar a relação. Tem isso. Só que tem que bancar, tem que falar, olha, o modelo que eu quero é esse. Você tá afim dele? Aí o outro vai estar ou não.
Eu falo que...
Caetano, boa sorte.
É.
Vem cá, logo mais histórias sobre zona de conforto. Conta você também com a hashtag SaiaJusta no GNT, que a gente volta já.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Estamos de volta com Tati Machado e o assunto agora é zona de conforto. Perdas e ganhos em sair desse lugar na vida. A nossa colunista, atriz e roteirista Natália Cruz vai abrir a roda.
E aí? Me conta, a sua zona de conforto, ela é mais zona ou ela é mais conforto? Eu tenho pra mim que do útero pra cá não tem zona de conforto, não. Pânico, ansiedade, paranoia, nada disso é exclusividade nossa. Claro que sofrer numa jacuzzi há de ser infinitamente melhor do que aquela lágrima grossa escorrendo no ônibus lotado, né, 6 horas da manhã de uma segunda. Não é disso que eu tô falando. O que eu estou falando é, a mente perturbada de um milionário também não é o ideal de conforto. Sem falar, né, que essa expressão zona de conforto, ela tem sido apropriada, né, pelos coaches e derivados, de uma forma que eu suspeito que eles estejam querendo falar de inércia. Pensa bem, zona de conforto. Que acolhedor. Eu proponho a gente valorizar esse espaço. Olha como se aplica melhor. Batalhe para garantir sua zona de conforto. Não é mais apropriado? Ou então, engaje num projeto onde você possa trabalhar o que você faz de melhor. Encontre a sua zona de conforto no seu trabalho. Agora eu já vou parar, porque daqui a pouco eu cito Confúcio e, né, daqui para vender um curso para vocês, não custa. Agora falando um pouco mais cientificamente, tá? Eu tava lendo que a medusa, sabe? Aqui, medusa. A medusa, ela vem de uma espécie chamada hidra. Esse sistema nervoso, sendo bem simplista, ele é organizado por 2 comandos. Um que faz com que esse organismo evite a dor e outro que faz com que esse organismo busque tudo que vai favorecer a sua sobrevivência. Então, um evitando a dor, o outro buscando o prazer. Então, amados, se o primeiro sistema nervoso já estava ligado em como fazer para se garantir, né, a senhora, que também tem sistema, que também é nervosa, é mais do que natural que você vá buscar, sim, o conforto, sim, ficar bem. E eu não tô falando para não se desafiar. Que às vezes você se sente bem se desafiando, então essa é sua zona de conforto. Vai se desafiar. Agora, por exemplo, se tem uma mãe ali numa zona de conforto, deixa ela. Não mexe com ela. Tá? Deixa ela ali na zona de conforto dela. O desafio dela já tá pago. Tá? Então tá. Beijo.
Ela é
muito demais.
Maravilhosa.
É muito maravilhosa.
Sigo. Mas você saiu, ou está, não sei ainda, na sua zona de conforto. Você deixou família, amigos, o leme.
O meu leminho.
Dava mergulhos, assim?
O quê?
Diários. O tempo todo. Ia lá pro morrinho, no final da tarde?
Gente, eu sou muito, ainda sou, muito bairrista, né? Tá. O meu leme, nascida e criada no Leme, no Rio de Janeiro, zona sul do Rio. Uhum. E foi bem difícil, bem difícil. Tem sido muito desafiador ter vindo aqui para São Paulo. Completou ontem 1 ano, gente, que eu tô aqui. Nossa. E ainda é bem difícil.
Ainda é bem difícil?
Ainda é bem difícil.
Sinto, eu super te entendo, porque, mas diferente. Porque aconteceu isso comigo, de sair do Rio de Janeiro, eu vim no avião chorando, vestida com a camisa do Flamengo. Carioca demais. Implicante com São Paulo. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida.
Eu tenho, gente... Eu acho... Chego a dizer pra vocês que se eu não tivesse vindo, eu não estaria aqui hoje com vocês, assim. E pensar isso e fazer esse trabalho diariamente me faz cada vez mais entender que eu tô no lugar que eu tenho que estar, sabe?
Uhum.
Porque quando eu vim pra cá, a minha sensação que eu tinha era o carro tava passando. O programa que eu faço veio pra cá, o mais natural era que eu viesse também. E eu fiquei muito insegura, com muito medo mesmo. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ficar na minha também.
Na zona de conforto.
A minha zoninha de conforto.
Uhum.
E aí, ficou por uma opção minha de vir ou não vir. E aí o Bruno, mais uma vez sendo citado aqui, Bruno, hoje você tá aqui, tá? Ele virou pra mim, eu tava até contando pra Lari agora. Ele virou pra mim e falou assim, Tati, o que você quer? O que, que você quer? Aí eu respondi pra ele, eu quero ser apresentadora, Bruno. Ele virou e falou, então a gente vai... Agora, a nossa única preocupação vai ser ver como é que vai ser a mudança, entregar nosso apartamento que é alugado, alugar um outro apartamento lá, levar nosso cachorro e toda a lista de preocupação que a gente tinha. Mas ele falou, vambora, cara. Vambora viver esse sonho. Porque é muito maneiro saber que esse meu sonho não é só meu sonho, sabe? É uma oportunidade de mudar a vida da minha família, a vida da família do Bruno, que é a minha família.
Então, eu vim com isso na mente. Se eu não tivesse vindo, eu não teria a oportunidade de estar quase que diariamente num café da manhã com a Ana Maria Braga. Que às vezes eu tô assim, conversando com ela, e do nada eu venho assim, gente, eu tô com a Ana Maria Braga. Eu me toco.
Passa na mente.
Passa na mente, eu falo, Astrid, socorro, eu tô com a Ana Maria Braga. O que que tá acontecendo aqui com a minha vida? É isso. A gente teve agora há pouco tempo a oportunidade, eu e Valéria, de ficar no lugar da Patrícia, poeta, enquanto ela tava de férias com o encontro. E foi pra mim uma validação muito grande do meu trabalho, sabe? Dos chefes olharem pra gente e falarem, cara, vamos colocar vocês ali e vamos ver o que, que vai dar nisso.
E o resultado
foi muito legal. Muito então, bom. Eu não estaria vivendo essas coisas. Sim. Então, eu acho que é o processo de você... Eu estava numa fase, quando a gente fala de zona de conforto, na minha melhor fase de vida no Leme. Morando no melhor apartamento que eu já pude alugar lá no Leme. Podendo ter uma vida mais tranquila, de conseguir aproveitar coisas que eu não conseguia antes. De conseguir pagar coisas que eu não conseguia
CLT antes. CLT no trabalho.
CLTzinho no meu trabalho lá, super de boa. Então, isso tudo estava muito confortável para mim. Tanto é que hoje, um ano depois, o Bruno, que é essa pessoa que virou para mim e falou, vambora, e ele é autônomo, ele tinha muito mais a perder do que eu nesse sentido. Ele tá mais adaptadão do que eu tô. Porque é como cada um lida com seus medos, com seus desapegos. Uhum. E somos pessoas diferentes, né? Então, tem sido assim.
E para crescer, é isso que você tava falando, né? Para crescer, a gente naturalmente, provavelmente, vai precisar passar pelo desconforto, né? Você tava ali na boa, mas para você crescer, você precisou atravessar aquilo. É como diz Riane Leão, né? As mudanças mais bonitas, elas não vêm com calmaria. Uhum. Ela vem numa ventania incontrolável. Você joga tudo pra cima, nada mais vai ficar no lugar. Nem você, nem as coisas, nem isso. O coração. A semente, quando você planta, que você joga terra em cima, você joga água, ela vai se estralhaçar toda pra poder crescer e virar uma árvore enorme. Então, as mudanças, elas vêm do desconforto. Se a gente quer crescer, a gente vai precisar atravessar isso aí, né?
E eu acho que a beleza tá em entender isso, assim, porque a zona de conforto, eu acho que a busca pela zona de conforto, porque, como a Natália disse, é natural que a gente queira esse lugar. A gente almeja.
É
gostosinho,
pra
mim, a zona,
né,
de conforto é como se fosse o pote de ouro no final do arco-íris. É aquilo que a gente quer, só que, cara, assim, tem muitos desafios na vida. A gente nunca vai atingir aquele lugar 100%. Então, a beleza está em dar valor à caminhada e não ao destino. Sim. Então, a zona de conforto, para mim, é a gente estar satisfeita com a nossa jornada. E não necessariamente, agora eu cheguei, consegui esse lugar, estou aqui. Sim. Porque vai vir outro desafio. Então, eu acho que isso é interessante, a gente valorizar esses pequenos desconfortos que faz parte da jornada. E porque a gente nunca vai estar 100%.
Né? Eu acho que às vezes a gente confunde equilíbrio com estabilidade. Se você está equilibrado, sim, você vai passar por uma série de coisas e vai passar de uma forma tranquila. Exato. Acho que a estabilidade é você estar ali estagnado, mas o equilíbrio é você estar em paz para poder atravessar os desafios, sabe?
Exato.
O desconhecido é desconfortável. Uhum. E a vida, ela é uma sequência de desconhecidos.
Ou seja, uma sequência de desconforto.
Exatamente. E a única maneira que a gente tem de expandir a nossa existência, de tentar realizar os nossos sonhos, é se jogar no desconhecido, enfrentar o desconforto. Tem um trecho, um escrito do Rubem Alves, que ele diz que ostra feliz não faz pérola. Porque o grão de areia entra na ostra, incomoda ela, e ela, para cobrir aquele grão de areia, cria a pérola. Ele fala, então a gente não cria beleza, a gente não cria coisas novas, a gente não deixa um legado se a gente não passar pelo desconforto. Uhum. Não precisa ser um desconforto importante, pode ser uma curiosidade, pode ser um incômodo, pode ser a insegurança do desconhecido, mas ou a gente se joga ou a gente vai ficar estagnado.
A busca pela zona de conforto, eu acho que é isso, deixa a gente em movimento. Tá, a gente sempre está em movimento em busca desse lugar. É tipo, a gente está sempre criando a nossa pérola.
Mas eu acho que talvez idealizar um conforto absoluto seja ilusório, porque a gente sempre vai ter um incômodo.
Sim.
É, não, sem dúvida.
Porque a vida não é previsível. Então...
Chegou uma mensagem aqui, os nossos sayers foram provocados hoje a falar, da Elizabeth Carvalho. Ela fala, divórcio, casamento de quase 30 anos e a incerteza da vida e que me espera pela frente. Você sabe que na minha última separação, que eu saí de uma zona que tava gostoso.
Tava gostosinho.
Menino tava gostosinho, tava tudo certo. E aí as pessoas chegavam pra mim e falavam assim, Deus te fechou uma porta, mas vai abrir uma muito melhor. Eu não queria. Aquela porta tava ótima pra mim. Era uma porta simples, mas era a minha porta, tava azeitada, né? E posso te falar o que que aconteceu depois do susto? Porque ninguém quer sair da zona de conforto. A gente quer voltar pro útero, né? Ficar ali gostosinho, quentinho. Sabe o que aconteceu depois? Deus abriu uma porta mais legal. Porque eu respirei, né? Me conformei e esperei um tempo. Apenas um tempo. E um mês depois eu tava conhecendo o cara que hoje é o pai do meu filho, é o amor que eu imagino vai estar comigo nessa passagem. E uma outra aqui, a Kelly Saturno, já saiu da zona de conforto, mas fui obrigada, não suporto sair da rotina, é muito difícil. Mas muitos somos obrigados a sair da zona de conforto. Acho que a maioria, né?
E eu acho que, sabe o que tem também? A gente, às vezes, acha que a gente está nessa zona de conforto, de que delícia que está isso daqui, mas às vezes não está uma delícia não, entendeu? Às vezes é um relacionamento que não está maneiro, é você que não vive satisfeita, que trabalha com uma coisa que não te deixa feliz, mas ainda assim o medo que trava, né?
É o medo da incerteza. As pessoas dizem que você vai trocar o certo pelo duvidoso. Só que isso é uma mentira. Não existe certo. A vida é duvidosa.
Não, sim.
Nada te garante que o cara não vai te dar um fora ou que o teu patrão não vai te mandar embora daquele trabalho. Então, vai atrás da vida.
Mas isso que você falou, eu acho que está mais relacionado... Eu gosto dessa palavra. Acomodação. Para mim, é uma zona de acomodação. A pessoa está acomodada. Porque a zona de conforto, eu acho que faz com que... É natural a gente querer também se aventurar. Então, assim, a gente conseguiu ali aquele lugar. Cara, vamos partir para outra. É isso, passou o bonde andando, vamos atrás. Mas se a pessoa está acomodada, ela fica mais na inércia.
Mas acho que as pessoas usam zona de conforto como zona de acomodação. O significado corrente da expressão, eu imagino
que seja. Mas acontece que quando a gente fala acomodado, tem uma coisa... Negativa.
Então,
mas quando a gente fala zona de conforto, a gente fala, mas eu queria ficar aqui, não queria ter mudado do lema.
Então, que talvez a gente precise mudar a forma, o uso corrente. O uso corrente, as pessoas pensam no conforto como acomodação, e é um equívoco.
Quantas vezes a gente está acomodado, realmente, por exemplo, com um trabalho, você não está satisfeito, mas quando você vê... Você também não está fazendo nada para mudar essa realidade.
Né? Exato.
Você está só reclamando muitas vezes. E tem aquela coisa que eu falo que é a teoria do problema. Você tem um problema. Se você não procura, falando de trabalho ainda, bota um currículo em algum lugar, procura algum contato, amanhã vai ser um problema. E depois vai ser um problema. É. Então, assim, movimente. E aí você só reclama. Então, é realmente de se movimentar mesmo.
E você pode usar a zona de conforto para buscar a outra alternativa. Então, ali com o seu salário, fazendo o teu trabalho, desenvolve um trabalho paralelo e vai buscando a carreira que você quer.
Relacione-se. Esse sofá, Rita Lee, hoje está uma verdadeira zona de conforto, de afeto, de boas ideias, mas... A justa acabou. Cadê o Edu? Para quem quiser assistir de novo ou indicar para os amigos, a gente está no Globoplay. É só buscar a Saia Justa que a gente surge. Agora você fica com a estreia do Momento Bom. Como é que é? Momento Bom Dia Óbvios? Mudou, né? Não era esse, né? Um papo da Marcela Ceribelli, que eu amo. Amo. Sobre felicidade feminina. Hoje a conversa é com a Amo, de Jamila Ribeiro. Tati, sua linda, que eu amo. Obrigada,
obrigada.
Pela alegria, obrigada, pelas danças, gente. Pelo borogodó, pela sinceridade que você tá chegando, né? Tá chegando. Colega, tá chegando, colega.
Já chegou.
E você na TV, no Globoplay ou no nosso podcast, no seu tocador preferido, obrigada por estar sempre junto com a gente. Mas só um debatezinho, vai conforto mesmo? É nude antes ou aquele nu ao vivo, assim? Manda um nude antes, por favor. Eu gosto sempre de olhar para a Larissa.
Entendi.
Não entendeu? Eu posso desenhar. Eu posso te mostrar uma foto.
Pergunta para a Tati, que é convidada, que chegou agora.
Eu vou no nude ao vivão.
Deixa para a hora.
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 Eu gosto de me precaver também, eu gosto de receber umas coisinhas.
Eu tô na época do digital. É, manda nude.